Bem, pessoal, recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, deputado Dirceu Franciscon, também com ele, alguns integrantes do partido da União Brasil aqui de Marau, Leandro Vieira também nos faz companhia. Quero agradecer aqui a presença, Leandro, já conhecido também da nossa audiência, e o deputado para falar um pouquinho a respeito desse ano, né? Que nesse momento estamos num período de recesso, até o deputado faz parte da comissão representativa, pode falar um pouquinho sobre o trabalho que é realizado no mês de janeiro, para que a partir de fevereiro, então, a Assembleia dê continuidade às atividades no plenário 20 de setembro. Bem-vindo à nossa programação, sempre muito bom te receber por aqui. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada, bom dia quem nos ouve. Dizer que cada vez que venho a Marau é uma satisfação rever os amigos, conversar com o público, principalmente quem nos ouve, e dizer que nesse mês a gente chama recesso, mas é um período de férias da Assembleia Legislativa, onde os deputados param um pouco, uns visitam seus municípios, seus redutos eleitorais, outros tiram um descanso, para que logo agora, dia 31, a nova eleição da mesa diretora e aí os trabalhos iniciam no decorrer desse ano, que se mostra um ano de muito trabalho, trabalho no legislativo e trabalho também com as eleições municipais, que há 4 anos havia a pandemia e houve uma grande redução nos trabalhos das eleições municipais, até pelo fato da pandemia não poder sair de casa, era mais restrito. Então, o trabalho, a atividade das eleições municipais, ela se resumiu quase que pouco, né? Mais
Pela
rápido.
internet
Pela
também.
internet, rádio e poucos deslocamentos, porque era a lei que no momento dizia isso. E a comissão representativa da Câmara, da Assembleia Legislativa, ela é composta por 9 membros que, por eventual necessidade de aprovar algum projeto urgente da Assembleia Legislativa, será convocada e os 9 decidirão o projeto de lei sem a convocação dos demais membros da Assembleia Legislativa. Mas se nós buscarmos nos anais da casa, mais de 20 anos não acontece algo em torno desse fato. Então, geralmente é para o regimento interno nos propõe que isso tenha e fica uma representação de cada partido, dos maiores partidos, para que haja necessidade e possa representar a Assembleia Legislativa nesses casos aí de urgência de votações de projetos urgentes que o governo tenha ou a própria Assembleia Legislativa tenha. Neste ano aqui a gente vê um trabalho mais intenso no que passou. Tivemos temas um pouco polêmicos, sim, todos os anos sempre tem, sempre aparece polêmicos, porque está muito dinâmico. A nossa economia, ela age mais rápido, é uma reação mais constante, ela tem a agilidade, o fluxo das informações e até ela é mais rápida do que acontecia há anos. Vamos voltar 30 anos atrás, era mais pacata, menos rapidez, a burocracia era mais lenta. Hoje não, hoje ela é tudo com mais rapidez e faz com que, às vezes, e eu trabalhei na prefeitura da Nova Alvorada, e eu sempre disse, o orçamento público, tanto municipal, estadual e federal, não tem como fazer um orçamento prevendo para o ano que vem o que a gente vai gastar. Geralmente ele é modificado em torno de 30% a 40% com decreto de suplementação ou com leis suplementando os recursos em outras rubricas, porque as coisas acontecem tão rápido que você pensa em fazer algo e já não dá mais para fazer porque aconteceu algo fora do normal. E aí tudo isso vem sobrecarregando o sistema de aprovações de leis, decretos, enfim, fazendo com que as administrações, sejam elas municipais, estaduais e federais, sejam mais dinâmicas e mais rápidas.
Bem, o senhor falou que também nesse período os deputados costumam voltar, retornar aos seus redutos eleitorais. E o senhor está muito aqui por Marau, então podemos já confirmar, né, a sua presença mais efetiva aqui no município a partir de agora.
Olha, a cidade de Marau, eu sempre tive um olhar com muito carinho, desde do tempo lá de 35 anos atrás, que comecei a vir como servidor do município de Nova Alvorada, vinha para Marau e via a expansão, o crescimento desse município. Ainda quando aqui na entrada não tinha nem moradores aí na Vila Borges, aí estava tudo, ninguém, não existia moradores aí, eu via que o crescimento já estava acontecendo. Aqui a gente tem muitos amigos que vieram de Nova Alvorada, outros vieram de Camargo, de Itapuca, de Arvorezinha, de municípios que a gente se criou junto, pessoas que estão residindo aqui, e além, claro, dos amigos que a gente fez nesse decorrer dos 35 anos. É uma vida pública, onde que a gente sempre estava no comércio, nos bancos aqui, porque nós pertencíamos aos bancos, e ainda hoje a comarca de Nova Alvorada é Marau. Então, quer dizer, Marau era o nosso polo e é o nosso polo da região para que a gente faça os negócios públicos aqui nesse município. E hoje, é claro, esse mês aqui, como eu me dediquei mais em estar com a família e não procurei sair em férias para fora, eu decidi ficar em Nova Alvorada, mas estou mais quase em Marau aqui, até pelo fato com a minha filha aí, eu comprei um apartamento para ela e estamos na fase final aí para que a gente sabe a gente possa ficar habilitado a residir um período no começo do mês de fevereiro, já está pronto. Então também dá um pouco de trabalho, eu tenho vindo todos os dias aqui, mas não só por isso, também estou visitando comércio, estou visitando as famílias, enfim, conversando com a população. E também eu tenho um costume muito prático. Na rua esses dias eu encontrei umas pessoas, eu pedi para eles o que, que eles queriam que mudasse no Brasil e no Rio Grande do Sul. Uma pergunta bem simples. E eu vi deles o que eles pensam. Assim, eles não me conheceram, que eu era deputado, porque eu andava de bermuda, chinelo e um boné. E as respostas são as mais variadas, né, que vêm do povo aí. Uns, eu não quero entrar na seara política, né, que é a esquerda e a direita, faz isso que está resolvido, faz aquilo que está resolvido. Mas o Brasil é um território muito grande e é onde que a gente tem que escolher pessoas que tenham a incumbência e o dever com a sociedade.
A pergunta é simples, a resposta nem tanto, né, Leandro? Né? Deputado, o senhor falava também das eleições municipais, é um ano que vai ser marcado, né? Com relação a isso, nós estamos realizando uma série de entrevistas, União Brasil também participa, né? E já teremos esse conteúdo disponibilizado em vários canais aqui da nossa emissora. Já concedeu entrevista o Reni Sottili, que é o presidente do União Brasil. Como que deve ser a sua participação aqui na eleição municipal, acompanhando o partido?
A questão do União Brasil aqui, tanto de Marau como Vila Maria, Camargo, Nova Alvorada, nos municípios aqui que pertencem à região nossa aqui, Marau, através do Reni, do Dalla Corte, o próprio Vieira e outros membros do partido aqui, a gente quer ter uma participação efetiva nas eleições municipais. União Brasil, a nível nacional, é o terceiro maior partido em número de deputados, tem 4 governadores, senadores, tem 3 ministérios, onde atua de forma independente. Se olharem aí, às vezes as pessoas dizem, ah, mas está com o governo. Não, o partido que menos votou com o governo federal foi a União Brasil, mesmo estando no governo, nas votações importantes aí, atingindo só 59% dos votos dos deputados que lá estão. Então há um pensamento diferente dentro do partido, questão a nível federal, e as eleições municipais iremos participar efetivamente nos municípios, estar presente com os municípios, fortalecê-los, e em especial Nova Alvorada, que é a minha terra, estou fazendo um trabalho muito forte junto com os partidos de lá para termos uma candidatura única que eu vejo mais viável para um município pequeno, onde a gente possa unir a sociedade, unir com que as famílias não fiquem disputando ou brigando por uma eleição municipal, onde tem 2.400 eleitores aí, e que é notório que às vezes muitas famílias entre irmãos não conversam pelo motivo da eleição. E eu quero fazer um trabalho mais detalhado, e outros municípios também queiram fazer isso, de unir. Já o nosso União Brasília é para unir as pessoas e não para dividir a sociedade, no modo geral. Então, aqui em Marau, nós vamos ter um papel muito importante, claro que vamos participar efetivamente. A forma de participação, iremos conversar com os demais partidos que aqui existem no município de Marau, quem está disposto a ter a nosso pensamento de união, de trabalho, de responsabilidade com o dinheiro público, de ser pessoa que tenha de ajudar a população a ter melhor qualidade de vida, que é o que a gente procura, Porque hoje se dividiu no Brasil, com a política que nós temos aí, está acabando a classe média. Está sendo aqueles que sobem, que são poucos, que vão subindo para uma classe de degrau maior, e os outros estão caindo para a classe de baixo. A média está sofrendo muito. Se você analisar, teve uma reportagem do Estadão, onde um cidadão que ganha R$4.000 paga a mesma percentagem, não é o mesmo imposto, mesma percentagem, bem maior do que um que ganha R$4 milhões. Aquele que ganha 4 milhões paga 1,76% de imposto. E aquele que ganha 4 milhões paga 0,01% de imposto. Então há uma distorção onde se quer acabar com a classe média. Deixar só duas classes sociais no país, a classe pobre e a rica. E não funciona, não vai funcionar nunca se nós criarmos um país onde que existem só duas. Porque não adianta, às vezes o empresário ele comenta e diz que ele daí gera emprego, mas você não tem lá aquele da classe baixa que vai ligar os motores, que vai abrir o comércio, que vai trabalhar, que vai atender aquele que faz a comida, aquele que é o motorista, aquele que... Não funciona. Às vezes, muitas pessoas que são muito ricas não sabem fazer nem comida. Tem que ter quem que faz a comida, a pessoa que vai trabalhar na casa, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que vai fazer a limpeza, lavar a roupa. Então é o pobre que toca o país, é a classe de baixo que faz funcionar toda uma roda. Claro que é importante termos também as empresas grandes que geram emprego, mas se não tivéssemos aqueles que trabalham, eles também não estariam ganhando financeiro, dividendos. Por quê? Porque não teria o trabalhador, que é aquele que toca toda a economia do país. Os grandes pensam, os de baixo trabalham. Nós é que trabalhamos e impulsionamos a indústria maior, aquelas indústrias grandes. Então é um fato assim que eu acho que tem que ser analisado, de que o governo federal, a Câmara Federal, analise isso, porque a classe média está sofrendo muito. E não é a classe média, às vezes as pessoas pensam assim que ganha R$10.000 é rico. Não. Rico é quem ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês. Então, quando se fala em sobretaxar as grandes fortunas, a pessoa já diz, eu não quero ser sobretaxado, ganho 10 mil. Não vai ser sobretaxado. Tem que ser sobretaxado quem ganha muito dinheiro. Ganha, vamos dizer, 100 milhões, 200 milhões, 150 milhões mensais. Bom, ele tem condições de pagar mais imposto e aliviar aquele da classe média e aquele que ganha pouco. Porque hoje o imposto de renda não é corrigido há muitos anos no Brasil. Então a gente perde o poder aquisitivo nas compras, em tudo. Então a classe média praticamente trabalha para pagar, para manter o que tem. Não consegue ir para frente e às vezes vai resbalando para trás. Porque chega o fim de ano, tem IPVA, IPTU, essas contas que vêm tudo junto, o 13º não enxerga nem aonde vai. Então é uma questão social que tem que ser vista urgentemente pela Câmara Federal. E aonde fizeram uma reforma tributária, nada agradável para isso. A reforma tributária que se constituiu no Brasil, ela veio a piorar o sistema tributário. Talvez ela venha a melhorar o sistema de arrecadação, mas não o sistema de tributação. A tributação é onde nós vamos pagar mais imposto. Reforma, quando você fala em reforma tributária, quem nos ouve aí, lembre-se o seguinte, quando fala em reforma tributária, vai aumentar impostos. Não espere que vai baixar impostos. Ela vai aumentar. Então, quando falam isso, pode pôr. Vou ter que pôr a mão no bolso e pagar mais imposto. E aí que a gente vê assim, que uma votação da reforma tributária em segundo turno foi feita numa sexta-feira virtualmente, nem presencial. Um tema tão importante a nível nacional, que se deu o luxo de ser votado numa sexta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite, e de forma virtual e não presencial. Um tema de grande interesse para a sociedade brasileira. E aí foi feito todas as pressas, e os profissionais liberais que nos ouvem aí, não olharam e talvez olharam e só pensam que em 2029 não vai chegar, aí em 2029 a conta vai chegar para os profissionais liberais, como os médicos, dentistas, enfim, quem trabalha nessa parte aí, dobrando e muito mais o imposto que hoje eles pagam. mas no fim vai acabar sendo lá na classe consumidora que vai ser pago esse imposto, porque eles vão aumentar seu preço, então quem é que paga a conta final é sempre o trabalhador, não tem outra.
É um contexto nacional e confesso que um tema que de entendimento precário, vamos dizer assim, para muitos dos brasileiros, né? Deputado, a gente até fez uma entrevista essa semana, a semana que passou, aliás, tentando falar de uma forma mais didática sobre a reforma tributária. E mesmo assim se torna bastante complicado entender, né? Compreender como é que vai ser a prática. O tempo dirá, podemos dizer assim também, né? Como isso vai repercutir na vida de todos nós. Mas são informações, são assuntos que, de alguma forma, claro, são sempre pautados pelos deputados de uma forma geral aqui no Estado também. Que outros assuntos o senhor entende que poderá, agora em 2024, né, falamos da eleição municipal, por óbvio, né, teremos isso também na nossa pauta, mas o que, que vem pela frente aí, pelo menos nessa arrancada dos trabalhos da Assembleia Legislativa no próximo mês?
Eu acho que desse início de mês aí deverá vir para a Assembleia Legislativa, que foi retirado pelo governador do Estado, não retirado, nem chegou a entrar, é a municipalização do ensino, que é, deverá ser vir esse projeto aí, que também vai dar muito debate na Assembleia Legislativa, que é os municípios assumirem a municipalização do ensino até a nona série. Não é numa forma repentina, assim vamos dizer, não, agora já passa esse ano todo para o município. Ela vai ser gradualmente, ano a ano, até os 9 anos, completar o ciclo onde os municípios deverão assumir. E eu acho importante, a minha visão, como não como político, mas como educador, nesse caso, eu acho que o ensino fundamental deveria sim e deve ser da responsabilidade do município, onde o município implanta. E hoje, se nós olharmos, os municípios têm os melhores professores, os municípios pagam melhor os professores e têm uma educação melhor para os nossos filhos. O município hoje ele tem a capacidade de gerir muito melhor a educação do que o Estado do Rio Grande do Sul.
Mas os prefeitos lá temem pelo orçamento?
Sim, isso sempre a gente tem esse sinônimo, mas no Brasil é sempre assim, os prefeitos sempre é que pagam a conta. Se nós voltarmos atrás, não só o tema da educação, a saúde, você monta a equipe da saúde da família, você começa recebendo bem, ali 8 anos você não recebe 30% do custo que a equipe da saúde representa para o município. E o município tem que aportar recursos para pagar esses profissionais. Se nós olharmos a Lei Candir, que ela vigorou desde 1995, o mesmo valor ela continuou até que existia o ano passado. Nunca houve um reajuste em cima do valor transferido aos municípios. Então, os municípios são aqueles que pagam a conta, são aqueles que ouvem, porque a população vai no prefeito, vai no vereador, no secretário. Por quê? Porque é conhecido, a cidade acontece nos municípios. As pessoas vêm em busca dos seus direitos no município. Eles não vão a Porto Alegre falar com o governador do estado ou com o secretário, até porque o fato, às vezes, não consegue agenda. Então é muito mais fácil tratar com o vereador, com a liderança local, com o prefeito, vice-prefeito, secretário. Então a cobrança vem em cima deles. Só que me parece assim que a reforma tributária retirou ainda mais dos prefeitos a autonomia da arrecadação.
Em alguns casos, sim.
Ficou mais centralizado em Brasília e aí, bom, quem sabe como é que vai ser dada a volta. Porque vai existir um comitê, um conselho que vai decidir a fórmula de repartição desse recurso. Poxa, eu nunca gostei desses fundos. Eu sou sincero em dizer que nos 35 anos de vida pública, eu nunca gostei de criação de fundo de compensação. Eles não compensam nada. No início até que ele é legal, ele funciona, mas passa-se 3 anos, 4, 5, 6, a inflação vai corroendo, nem que seja 4, 5 por ano, quando você vê aquele fundo não ajuda mais em nada aos municípios. E os municípios acabam pagando a conta. E os municípios que não estão bem preparados, não é o caso de Marau, um município que é pujante, as pessoas são trabalhadoras, as empresas investidoras, enfim, uma arrecadação boa, o município de Vila Maria, Camargo, toda a nossa região aqui, graças a Deus, é uma região produtora e trabalhadora, um povo que é ordeiro e trabalhador, ele quer ver o progresso. Mas outras partes do país e do Rio Grande do Sul também não são iguais, são bem distintas e aí eles sofrem muito. Não que Marau, Vila Maria, Camargo, Nova Alvorada não necessita de recursos, necessita também. Eles poderiam fazer outros programas, né, Vieira? Outros programas na área municipal deles. O pensamento do prefeito, quando entra, ele tem um programa de governo. E às vezes não consegue cumprir, porque vem as regras ditadas lá de Brasília, que tu tem que gastar X% da educação, X% da saúde, mas logo, logo eles vão botar assistência social no meio também, que tem que gastar mais tanto, e vai amarrando tudo, que vai ser um simples gestor. Não vai ter mais aquela capacidade de dizer, não, eu preciso fazer isso, a sociedade quer isso. Eu penso que tem que ser o revés. O orçamento público deveria ser decidido pelo município, junto com a Câmara Municipal de Vereadores, aonde investir o recurso. Porque cada município tem a sua realidade. Tem municípios que necessitam dinheiro mais na saúde, outros mais na educação, outros mais na agricultura, que é agrícola, que trabalha mais com agro. Outros têm que ser assistência social, enfim, cada município tem a sua realidade local.
Embora, né, nós também, às vezes, faltamos com a nossa responsabilidade, né, como cidadãos, deputado, porque quando se faz a assembleia da LDO, pouca gente participa. Às vezes falta um pouquinho de interesse público, né?
É, na verdade, se nós conversarmos no interesse público das pessoas, a gente vê assim que as pessoas, se você sair na rua hoje, poucos, talvez sabem quem votou para deputado estadual, federal e governador, porque eles votam e esquecem, eles não têm um voto consciente. Eu acho que nós temos que aprender, a população tem que aprender a fazer o voto consciente, aquele voto nas pessoas que eles acreditam, nas pessoas que eles têm a certeza que vão prestar um bom serviço para a sociedade, porque deputado, prefeito, vereador, nós somos servidores públicos, nós recebemos o que o cidadão paga de imposto, nós é o nosso salário. Nós recebemos dinheiro público e nós temos que prestar serviço para quem? Para a sociedade. Nós não temos que prestar o melhor serviço. Então, por isso, na hora de escolher também um cidadão, também é importante escolher as pessoas de bem que entram lá e se importem com a cidade, que se importem com a população, que se importem com quem tem emprego, quem não tem, quem tem necessidade, ouvi-las. É muito importante ouvir as pessoas, porque a pessoa sempre tem algo para trazer de bom para a gente.
Sem dúvida. Bem, nos alongamos aqui um pouquinho, né, pessoal, mas é que a presença do deputado aqui não, também não é como a gente gostaria, né? Tem as suas, seus compromissos em Porto Alegre, na Assembleia, mas é sempre convidado a retornar aqui à nossa emissora para nos fazer uma visita, conversar com a nossa reportagem. Todo o conteúdo que também fica disponível no nosso podcast, quem não acompanhou aqui a nossa entrevista pode ir lá no site, que fica a íntegra da nossa conversa disponível também no nosso site, tuaradioalvorada.com.br. Deixo te agradecer, deputado Dirceu, como eu falei, porta sempre aberta aqui para a sua visita, para os microfones também da tua Rádio Alvorada, conversarmos aí sobre o contexto, o cenário político aqui da região. Muito obrigada e bom 2024.
Muito obrigado a todos vocês, a tua Rádio Alvorada, pelo espaço. Quero agradecer o Reni, que aceitou ser presidente do nosso partido aqui. Conheço ele desde o tempo da infância, morávamos vizinho em Nova Alvorada e ele veio para a cidade de Marau. O Lala Corte também conheço há muitos anos, o Vieira conheço ele já há uns quantos anos também, e conheço muita gente aqui, e estamos aqui também dizendo que quem quer integrar União Brasil de Marau, nos procure, estamos de porta aberta, desde que venha com o espírito de contribuir para que Marau cresça cada vez mais, que Marau seja um município cada vez melhor para se viver, que tenha mais emprego, mais segurança, fazer com que a sociedade do bem se prevaleça sobre as pessoas, que ainda tem pessoas que pensam o mal, né? Não, queira ou não queira, assistindo Fantástico ontem à noite, a gente vê assim quantas pessoas que são pessoas influenciadas a levar o caminho do mal, né? O caminho das drogas, da perdição, e às vezes é por falta de algum auxílio de alguém chegar e conversar, e eles parecem que se sentem mais seguros sendo no grupo das pessoas do mal. Então, eu quero agradecer a Camila, a Rádio Alvorada, e dizer que estamos, sim, sempre à disposição na Assembleia Legislativa, e o povo de Marau também, que nos confiou aqui com o voto. Vou estar mais presente aqui, vou passar meus fins de semana, quando venho, não venho todo fim de semana, não venho para Nova Alvorada e nem para Marau, às vezes eu fico na capital, fazendo roteiro nos municípios da região aí da Serra Gaúcha, mas quando vier para Amaral, vou estar aqui à disposição, caminhando na rua. Eu não tenho muito segredo para conversar comigo, na praça, no bar da esquina, qualquer um lugar é um lugar bom para se conversar. Então, um abraço a todos e que 2024 seja muito melhor do que 2023. Eu sempre digo assim, a fé e a esperança e o pensamento positivo já é importante para que nós tenhamos um ano melhor. Então, que todos vocês que nos ouvem aí tenham um ano muito melhor do que os outros, tantos que se passaram, e cada vez vocês se sintam mais felizes e tenham a paz no coração. Porque se não tiver paz e saúde e amor, nada se constrói. Tudo se constrói dentro dessas pirâmides do amor, da paz e muito amor ao próximo. Porque as pessoas às vezes esquecem de amar o próximo, amar o vizinho, amar a mãe, o pai, os irmãos, enfim. Todos aqueles que a gente às vezes... Nesses dias eu vou me alongar um pouquinho mais, tá, Camila? Me pediram assim que faz tempo que não vem na minha casa. Eu disse realmente faz muito tempo que eu não vou. O meu município se conduzia com 3 mil pessoas, então eu conseguia, numa época, conversar quase com todos eles durante o ano. Depois ele foi crescendo e em 2018 a minha família se tornou em 37 mil pessoas e agora são 62 mil pessoas que confiaram em mim e ela cresceu cada vez mais e o tempo é o mesmo. Então eu tenho que me dividir em muitas pessoas da infância ou mesmo pessoas que da própria família, a gente não tem aquele tempo de conversar e dar aquele abraço presencial neles, assim, a gente sente muito saudade das pessoas que sempre caminharam ao nosso lado aí, que às vezes a gente vai caminhando para frente e eles ficam um pouco mais para trás. Mas não esqueço de cada um de vocês, sempre estão dentro do coração de mim, sempre com muita lembrança, a lembrança do bem, a lembrança de que fomos felizes e continuaremos sendo felizes dentro de uma compreensão de todos. Obrigado à rádio, à tua Rádio Alvorada, e que vocês também tenham um grande sucesso nesse 2024 aí, que todos é que desejo.
Que assim seja. A nossa mensagem chega a essas pessoas. Então, nós também colaboramos aí para que essa aproximação do deputado Dirceu com algumas pessoas ocorra através da nossa emissora, que esse ano completa 65 anos presente na tua história.